sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, segunda-feira, 17 de julho de 2017. Eram 13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Aqui na cidade de Washington, o céu nublado, a temperatura é de 31 graus centígrados. Na apresentação, Paulo Oliveira, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Robert. Principais notícias internacionais a esta hora, mais de 7 milhões de venezuelanos participaram num referendo simbólico. Os Estados Unidos pediram ao Irão a libertação de todos os norte-americanos detidos injustamente. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já, resumo de notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade.
Mais de 7 milhões de venezuelanos votaram ontem no referendo simbólico organizado pela oposição contra a proposta do presidente Nicolás Maduro de criar uma Assembleia Nacional Constituinte. 98% dos votantes consideram a proposta da Assembleia Constituinte uma manobra de Nicolás Maduro para afastar a oposição, que é a maioria, no atual Parlamento. Os votantes apoiaram a Constituição atual e pediram eleições antecipadas. O mandato de Nicolás Maduro termina em 2019.
Os Estados Unidos pediram hoje ao Irão que libere todos os cidadãos norte-americanos detidos injustamente naquele país, na sequência de condenação a 10 anos de prisão por delito de espionagem de uma cidadã norte-americana. O regime iraniano continua a deter cidadãos norte-americanos e outros estrangeiros, com acusações fabricadas, relacionadas com a sua segurança nacional, comentou um funcionário do Departamento de Estado norte-americano, que preferiu o anonimato. O governo iraniano acusa a cidadã norte-americana, cuja identidade não foi revelada, de alegadamente se ter infiltrado no país para recolher informações.
34 militares dos Camarões morreram no naufrágio de barco em que seguiam ontem. A confirmação foi avançada hoje pelo ministro de Defesa, Joseph Betty Assomo, que não revelou as causas do acidente. O naufrágio aconteceu com um barco de logística do Batalhão de Intervenção Rápida, que tinha 37 pessoas a bordo, das quais foram resgatadas apenas 3. O batalhão é uma unidade de elite do Exército que combate o grupo radical Boko Haram no nordeste da Nigéria.
A Rússia exigiu que os Estados Unidos devolvam duas propriedades que foram encerradas o ano passado, após os serviços secretos americanos terem concluído que Moscou tinha interferido com a eleição presidencial de 2016. O ministro de Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, classificou o encerramento das propriedades, uma no estado de Nova Iorque e outra aqui no estado de Maryland, como tendo sido um roubo. O então presidente americano Barack Obama encerrou as instalações e expulsou 35 diplomatas russos que acusou em dezembro, de espionagem.
A Somália volta a ter serviço de internet após uma interrupção que custou dezenas de milhões de dólares à economia do país. A notícia foi divulgada pelo ministro dos Correios e Telecomunicações hoje, que referiu que a ligação tinha sido perdida a 24 de junho, quando a embarcação danificou o cabo submarino de fibra óptica que liga a Somália à rede internacional. O governo somali identificou o proprietário do navio de bandeira panamiana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. 3 cidadãos chineses encontram-se detidos, acusados de assassino de um compatriota. Detalhes aqui com o João Marcos.
A vítima, um comerciante de 43 anos de idade, foi raptada, amarrada e baleada, sem que os familiares tivessem tempo para entregar os 100 milhões de kwanzas que os presumíveis autores do crime exigiam para a libertação. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Pinto Caimbambo, falou do que terá motivado a posição dos raptores.
Tudo fizeram para que pudessem obter esse valor. Mas, infelizmente, os movimentos que eles efetuaram com a vítima acabaram por ir se deitar muito tarde e a vítima ter despertado e ficado com os olhos desvendados, a ponto de ter visto os seus raptores. E, deste modo, então, os raptores decidiram que pudessem pôr fim à vida da vítima por terem sido identificados.
O corpo de Hong Big foi encontrado na zona do Capilongo, arredores da cidade de Benguela, nas imediações do local onde, há 5 anos, um cidadão chinês assassinou o jovem Pedro Ngule, vendedor de moeda estrangeira. Francisco Viena, advogado de uma família, ainda hoje à espera da indemnização de $50 mil que o tribunal definiu, tem razões para estar preocupado.
Nesta relação, digamos, bilateral entre o Estado angolano e a China, vão, digamos, chegando no nosso país vários chineses que no país de origem eram pessoas, digamos, que representavam, digamos, um estado de perigosidade social naquele mesmo país.
Na altura, Viena criticava a atuação das autoridades judiciais pela libertação do autor do crime, mesmo depois de ter sido conhecida a sentença. Agora, diz esperar que cada interveniente cumpra com o seu papel, uma vez que, conforme refere, está em causa o fator segurança. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O anúncio da abertura em Angola de lojas para venda de armas de defesa pessoal, feito pelo segundo comandante-geral da Polícia Angolana, está a ser visto com algum ceticismo. Detalhes com a nossa redação na capital angolana.
O anúncio de abertura de lojas para a venda de armas de defesa pessoal feito pelo segundo comandante-geral da Polícia Angolana está a ser visto por analistas com algum ceticismo devido ao momento que o país vive, caracterizado por altos níveis de corrupção, de criminalidade violenta e pela crise económica. O psicólogo Sanda Wamakumbo diz não ser oportuna a ideia de venda de armas aos cidadãos, porque as mesmas podem alimentar o mercado ilegal de artefatos de guerra no país. O académico angolano defende que os angolanos não têm a cultura de posse de armas de defesa pessoal devido ao passado de guerra que o país viveu.
Será que a população está educada para o uso de arma? Porque, tendo em conta também, a corrupção que existe no país em termos de honestidade, será que essa venda vai ser uma venda honesta? Essa é uma pergunta que eu me coloco também. Essas armas não vão cair nas mãos de delinquentes? O pai pode possuir arma, mas o filho que ele tem são delinquentes.
Para o deputado da Casa CEA, Manuel Fernandes, o anúncio pode indiciar a incapacidade da polícia angolana de conter a criminalidade no país. O legislador angolano diz não fazer sentido estimular as pessoas a usarem armas pessoais numa altura em que o país está a braços com o fenómeno de posse ilegal das mesmas. Manuel Fernandes garante que uma lei neste sentido a ser enviada ao Parlamento seria chumbada pela sua bancada parlamentar.
E olhando para a crise que estamos a atravessar hoje, e se haver este mecanismo, é claro que amanhã pessoas, né, hoje bem dotadas, enfim, que até podem conferir garantias de que é um cidadão de uma boa conduta, mas como a barriga é algo que cobra todos os dias, então, epá, talvez terá que encontrar o caminho mais fácil para poder ter alguma receita para sustentar a família, não é? Que é desembocar na criminalidade.
O comissário Paulo de Almeida foi citado por um jornal local em Luanda como tendo dito que está para breve a abertura de lojas de venda de armas de pequeno calibre para as pessoas necessitadas de ter artefatos de defesa individual. A alta patente da polícia justificou a medida, alegando haver muitos pedidos de cidadãos nesse sentido, esclarecendo que todos os requerentes deverão ser devidamente credenciados pela corporação depois de submetidos a testes de capacidade física e psíquica e provarem serem maiores de idade. O comissário da polícia angolana insistiu em como as armas em causa não devem ser usadas para matar ninguém, mas apenas para a defesa individual, sendo que as lojas de venda deverão ser supervisionadas pela corporação e pelo Serviço de Segurança Nacional. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
18 horas e 10 minutos em Angola. A greve, que já dura há 7 dias, tem sido marcada por ameaça de prisão e descontos salariais contra funcionários grevistas. Os sindicalistas referem que a onda de perseguição pelos procuradores das províncias da Huila, do Benga e do Luanda tem estado a aumentar, como nos refere o Koko Mokuta.
O aumento das ameaças de prisão e de descontos salariais não vai levar os grevistas a recuarem do protesto previsto para terminar a sua primeira fase no dia 24 deste mês. Tal como nos diz Elias Pinto, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República.
Estamos todos firmes relativamente à greve. Estamos preocupados porque a Rádio Nacional não faz passar, a televisão não faz passar as imagens, não mostra a verdade, que continuamos naquela cena de tapar o sol com a peneira. Estamos preocupados com alguns comportamentos dos magistrados, que eles chegam, retiram os nossos panfletos, os nossos dísticos e ameaçam pessoas na cadeia.
O sindicalista acrescenta que na greve que se registra em todo o país, as províncias da Huila, Bengo e Luanda são as que mais ameaçam os funcionários.
A Huila está a viver esse problema, no Icone e Bengo viveram esse problema. Aqui no Ana Joaquina temos esse problema, ameaçou o presidente da Mesa da Assembleia colocá-lo na cadeia caso ele insistisse em colocar o dístico. Mas de forma relutante, ele fez-o e ele ficou sem efeitos. Quer dizer, são ameaças que estão acima das ameaças. Então, nós estamos preocupados com essa situação, sobretudo a nossa integridade física, que é pronto. Os planos deles, não sei o que se pensa ou o que espera, é anular os nossos intentos.
De recordar que os trabalhadores da empresa angolana de Pontes mantêm uma vigília há vários dias como protesto pelo não pagamento dos salários há 45 meses. Por outro lado, os 200 trabalhadores da SGO, paralisada há mais de 5 meses, ameaça não participar das eleições gerais de agosto. Koki Mokuta, Voz da América.
Obrigado, Koki. E agora vamos para a Lunda Norte, onde a subida de tensão entre elementos da UNITA e do MPLA resulta em alguns feridos. Os detalhes com o Manuel José.
O responsável pela UNITA, Joaquim Nafoia, disse à Voz da América que a perseguição e os insultos aos membros do seu partido em atividade de campo em Kaungula, na Lunda Norte, começaram desde quarta-feira passada, mas foi ontem, a partir das 18 horas, que estas ameaças se concretizaram na prática.
Quando deu 18 horas, eles invadiram a residência onde eu estava, com pedras, com paus, com tudo que é objeto contundente, que culminou com o ferimento de quatro companheiros. Companheiros nossos, um deles em estado grave, porque a pedra atingiu na zona de sobreonde. Foi um ato criminoso, devidamente organizado e comandado pelo administrador municipal, o senhor João Arinhenga.
A comitiva da UNITA ida de Luanda permanece na província da Lunda Norte, onde, segundo Joaquim Nafoia, vão formalizar nas próximas horas um processo crime.
A qualquer momento nós podemos abrir uma queixa crime contra o administrador municipal de Kaungula, o senhor João Arinhenga. Com seu grupo, os organizadores estão devidamente identificados. Eles não só organizaram e se envolveram diretamente.
Até a altura, a Voz da América não conseguiu obter reação do administrador de Kaungula, que é também o primeiro secretário do MPLA naquele município, nem de responsáveis da província da Lunda Norte ligados ao MPLA e ao governo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, dia 17 de julho de 2017, da Voz da América, uma edição dedicada especialmente a Angola. Transmitimos, recordamos, em 1530 MHz e a onda curta em 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos, aliás, muitas mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a Huila, uma das principais forças políticas daquela província. Consideram-se confiantes do bom resultado nas eleições de agosto próximo, como nos refere o Teodoro Albano.
MPLA e UNITA na Huila, as duas principais forças políticas na legislatura que se apressa a terminar, mostram-se confiantes num bom resultado nas eleições de 23 de agosto, a poucos dias do arranque oficial da campanha eleitoral. O MPLA na região já deu por encerrada a pré-campanha depois de o seu primeiro secretário, João Martins Chiping, ter andado pelos 13 dos 14 municípios da província a convencer os eleitores à volta das linhas de força do programa de governo. O responsável pelo Departamento de Informação do MPLA, na Huila, Augusto Veloso, diz que os objetivos definidos para a pré-campanha foram atingidos. Agora as atenções estão voltadas para a campanha propriamente dita.
E nós vamos fazer a abertura da nossa campanha eleitoral num dos municípios a nível da província e pensamos que temos a máquina bem afinada, bem oleada, uma vez que já apresentamos de forma sucinta a figura do nosso candidato, camarada João Lourenço, e consequentemente o nosso programa de governo e o seu manifesto eleitoral, do qual nós estamos crentes de que a população está a aderir. Aliás, isso viu-se em todos os municípios que passamos, em todas as comunas que passamos, a quantidade de militantes, simpatizantes e amigos que conseguimos congregar nos nossos atos políticos.
Para o maior partido na oposição, o trabalho de mobilização até que realizado faz augurar bons resultados no escrutínio de 23 de agosto. O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Copumi, avança que a forma clara como tem sido passada a mensagem aos cidadãos transmite confiança ao partido.
Estamos confiantes na vitória do nosso partido aqui na Huila. Isto fruto do trabalho que temos estado a fazer, um árduo trabalho que temos estado a fazer, junto dos cidadãos, dos huilanos no geral. Um trabalho de proximidade, um trabalho que infunda confiança. E esta avaliação tem a ver com a forma como a nossa mensagem tem sido recebida, tem sido uma mensagem que tem sido transmitida com clareza, objetividade.
MPLA e UNITA na Huila vaticinam vitória nas eleições de 23 de agosto. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Transformar o Namib em Dubai. Esta é a proposta do Partido Aliança Nacional, como nos refere aqui o Armando Chicoca.
O Partido Aliança Patriótica Nacional promete transformar Namib em Dubai. A informação foi prestada pelo líder da Aliança Patriótica Nacional, Quintino Moreira, em ato de massas que marcou a apresentação do programa de governação do seu partido no bairro 5 de Abril, o mais populoso da cidade do Namib, onde se encontra sediada a sede do partido.
A nossa presença na província do Namib, para agradecer o trabalho que vocês levaram a cabo, que estiveram na base da fundação, da criação e legalização do nosso partido APN. Nós queremos transformar a província do Namib como a nova cidade de Dubai em Angola e em África.
Armando Chicoca, Voz da América, Namib.
Emissão de segunda-feira, dia 17 de julho de 2017, da Voz da América, aliás, uma emissão dedicada especialmente a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e sua onda curta em 15.720, bem como 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens para além daquelas que estão a escutar agora. O nosso endereço recordamos, é www.voaportugues.com. E aqui fica convosco o Álvaro Lugier Andrade e o Desporto.
E no desporto começamos em Angola, com dois golos de Geraldo. O 1 de agosto reforçou ontem a liderança no Girabola 2017 com 44 pontos, resultantes da vitória diante do Desportivo da Huila por 3-0. O segundo classificado, Petro de Luanda, ficou pelo empate a 0 com o Interclube, enquanto o Cabuscor do Palanca também não foi além do empate a um golo em casa frente ao Bravos do Maquis, mas mantém-se no terceiro lugar. Ainda em Angola, um golo solitário de Jó garantiu à Seleção Nacional o triunfo por 1-0 no embate frente à Conjunção das Ilhas Maurícias, em jogo da primeira mão a contar para a fase de grupos do CHAN, na competição reservada aos futebolistas que atuam nos campeonatos locais em África. Por seu lado, a Guiné-Bissau perdeu em casa por 1-3 com a Guiné-Conakry no jogo da primeira mão da eliminatória também para o CHAN 2018, que se disputa no Quênia. A nível internacional, os jornais espanhóis dizem hoje que Neymar pode protagonizar uma das mudanças mais surpreendentes deste mercado de transferências. O brasileiro poderá trocar o Barcelona pelo PSG. Os jornais Marca e AS, ambos de Madrid, garantem que o clube francês já entrou em contactos com o pai e empresário do jogador para conhecer as condições de uma possível mudança para a capital francesa. Neymar tem uma cláusula de rescisão de 250 milhões de dólares. Na Inglaterra, José Mourinho deixou um aviso ao Real Madrid, que recentemente reacendeu o interesse na contratação do guarda-redes do Manchester United, David De Gea. Segundo o jornal Daily Mirror, o treinador português só aceita analisar propostas que incluam o médio alemão Toni Kroos no negócio. Ainda assim, o Manchester continua a pedir 73 milhões de dólares para libertar o guardião espanhol. O medalhista olímpico e dirigente da Namíbia, Frank Fredericks, foi suspenso hoje pela Federação Internacional de Atletismo sob suspeita de ter recebido 300 mil dólares em outubro de 2009, quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016. A medida vale enquanto Fredericks é investigado. Vencedor de 4 medalhas de prata enquanto atleta, o ex-velocista da Namíbia de 49 anos presidia a comissão que avaliava as candidaturas de Los Angeles e Paris para receber os Jogos Olímpicos de 2024. E para terminar, ontem foi um dia histórico no ténis, com o suíço Roger Federer a conquistar o seu 8º título de Wimbledon, o 19º em torneios de Grand Slam. Aos 35 anos, ele ascendeu ao 3º lugar do ranking ATP. Assim termina o desporto. Regressamos amanhã aqui, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São Tomé e Príncipe é considerada pelos estrangeiros como um país de fácil integração. Para o Serviço de Migração e Fronteiras, a lei que regula a política migratória do arquipélago não dificulta a entrada e a permanência de cidadãos de outros países no território de São Tomé.
A política migratória em São Tomé e Príncipe é regulada pela Lei nº 5/2008, denominada Lei sobre o Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros. O Serviço de Migração e Fronteira, tutelado pelo Ministério da Administração Interna, é a entidade que garante o cumprimento desta lei.
Temos todo um conjunto de elementos que orientam a vinda dos estrangeiros para São Tomé e Príncipe. Para questões de turismo, nós temos a possibilidade de as pessoas virem sem visto durante 15 dias. De outra forma, para ser residente, há necessidade de Pronto, ultrapassando os 15 dias, ele tem que pagar e ter o visto, porque se assim não for, ele não consegue fazer outras manobras. Quanto ao visto de residência, qualquer um pode pedir no estrangeiro, pode pedir através do nosso sistema de internet.
Atualmente residem legalmente em São Tomé e Príncipe 1.541 cidadãos estrangeiros. A maioria são portugueses, 598. Fátima Rodrigues fixou residência em São Tomé e Príncipe há cerca de 4 meses.
O povo daqui é bastante acolhedor. Não sinto qualquer discriminação nem qualquer diferença em não ser São Tomense. Sentimos-nos em casa.
O que esta cidadã portuguesa não gosta é da burocracia dos serviços públicos.
Há ainda realmente muita burocracia, muito tempo de espera, às vezes sem necessidade, coisas que são muito simples, mas de qualquer das maneiras é assim, nós ficamos habituados. Nós viemos cá mesmo e quem quer vir para cá é para fugir ao stress, é para fugir à confusão. Portanto, é como vocês dizem, é leve-leve e estamos bem.
Até o leve-leve, o devagar-devagarinho do povo das ilhas, é facilmente adotado pelos estrangeiros. Muitos consideram São Tomé e Príncipe um bom país para viver. Aqui em São Tomé, como posso dizer, é um bom país porque as características das pessoas daqui não são como de outros países africanos. Aqui as pessoas não são agressivas, sabem cooperar e pode-se comunicar facilmente com elas. Comércio, hotelaria e construção civil são os ramos de atividade que mais procuram. O sociólogo e analista Walter Vera Cruz tem uma explicação para a rápida integração desses cidadãos.
É uma integração sem dificuldade nenhuma, e até porque os santomenses são pessoas de fácil convivência e de uma relação de amizade pura, de uma relação de relacionamento fácil, que permite que qualquer cidadão integre facilmente e que se conviva com a nossa cultura, com a nossa maneira de ser e estar, e do nosso leve-leve, que é o habitual em Santo Tomé e Príncipe. Não?
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, emissão especialmente dedicada à Angola. Vamos ficar com a música, vamos ficar com o DJ Khaled e Rihanna em Wild Thoughts. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I with you, all I get is wild thoughts. Wow.
Taking. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the juice.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your
new babe.
You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, where is it on brown liquor? I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do?
Hey girl, that's when I told you.
I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 17 de julho de 2017, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Os Estados Unidos pedem ao Irão que liberte todos os cidadãos norte-americanos detidos injustamente naquele país, isto após a condenação ontem de um estudante a 10 anos de prisão. Rússia quer a devolução de duas propriedades encerradas nos Estados Unidos no ano passado, após os serviços secretos americanos terem concluído que Moscovo tinha interferido com a eleição presidencial de 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode aceder a nossa informação através do www.voaportugues.com e no telemóvel a referência é voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a mesma referência, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Roberts. E agora um momento para as notícias e convido o Paulo Oliveira.
Obrigado, Mâncio Miguel. Mais de 7 milhões de venezuelanos votaram num referendo simbólico organizado pela oposição contra a proposta do presidente Nicolás Maduro de criar uma Assembleia Nacional Constituinte. 98% dos votantes consideraram a proposta da Assembleia Constituinte uma manobra de Nicolás Maduro para afastar a oposição, que é maioria no atual Parlamento. Os votantes apoiaram a Constituição atual e pediram eleições antecipadas. O mandato de Nicolás Maduro termina em 2019.
Os Estados Unidos pediram hoje ao Irão que liberte todos os cidadãos norte-americanos detidos injustamente no país, na sequência da condenação a 10 anos de prisão por delito de espionagem de um cidadão norte-americano. O regime iraniano continua a deter cidadãos norte-americanos e outros estrangeiros com acusações fabricadas relacionadas com a sua segurança nacional, comentou um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos que preferiu o anonimato. O governo iraniano acusa o cidadão norte-americano e também chinês, cuja identidade não foi revelada, de alegadamente se ter infiltrado no país para recolher informação.
34 militares dos Camarões morreram num naufrágio de barco onde seguiam ontem. A confirmação foi avançada pelo ministro de Defesa, Dr. Joseph Betia Assomo, que não revelou as causas do acidente. O naufrágio aconteceu com um barco de logística do Batalhão de Intervenção Rápida, que tinha 37 pessoas a bordo, das quais foram resgatadas apenas 3. O Batalhão de Intervenção Rápida é uma unidade de elite do Exército que combate o grupo radical Boko Haram no nordeste da Nigéria.
A Rússia pediu aos Estados Unidos a devolução de duas propriedades que foram encerradas o ano passado, após os serviços secretos norte-americanos terem concluído que Moscovo tinha interferido com a eleição presidencial de 2016. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, classificou o encerramento das propriedades, uma no estado de Nova York e outra no estado de Maryland, como tendo sido um roubo. O então presidente norte-americano Barack Obama encerrou as instalações e expulsou 35 diplomatas russos que acusou em dezembro de espionagem.
A Somália volta a ter serviço de internet após uma interrupção que causou dezenas de milhões de dólares à economia daquele país. A notícia foi divulgada pelo ministro dos Correios e Telecomunicações, que referiu que a ligação tinha sido perdida a 24 de junho, quando uma embarcação danificou o cabo submarino de fibra óptica que liga a Somália à rede internacional. O governo somali identificou o proprietário do navio, que tem, aliás, bandeira panamiana.
E agora, Os Palopes em notícia. Em Moçambique, ainda ambiente turbulento provocado pelas dívidas ocultas, mas as autoridades fazem projeções de crescimento e o gás é a grande aposta, o que é criticado por analistas por ser uma perspectiva baseada no capital externo. Ramos Miguel.
O governo moçambicano diz que a partir dos próximos 3 anos a economia nacional deverá beneficiar de mais de 9 mil milhões de dólares de investimentos no setor do gás, mas analistas consideram que não é estrategicamente correto continuar a apostar numa política económica assente no capital externo. Moçambique, com a relativa subida do preço do gás no mercado internacional, está neste momento com as atenções viradas para os projetos na área dos hidrocarbonetos. São projetos importantes, disse Lourenço Sambo, diretor-geral da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, APEX, destacando que até março findo o Estado moçambicano já tinha arrecadado cerca de 8 dos 9 mil milhões de dólares previstos para este ano.
8 bilhões de um investimento aprovado. Este é um eixo extremamente importante para dizer que de fato as perspectivas são boas. Logicamente que a implementação desses projetos vai levar 4, 5, 6, 7 anos e acreditamos que, portanto, se nós conseguirmos 10% de realização de entrada de capitais, estamos a falar de entrada de cerca de 1 bilhão a ano.
Entretanto, alguns analistas acreditam que o gás possa ter impacto na economia moçambicana, sobretudo no crescimento do produto interno bruto PIB, mas essa subida não deverá manter-se por muito tempo, porque o gás é, ao mesmo tempo, uma vantagem para o país e um constrangimento ao desenvolvimento de outros setores. Um dos setores mais afetados é o da agricultura, apesar do seu enorme potencial no combate à pobreza. Reverendo Maiane.
Não devemos apenas olhar para os recursos, mas temos que olhar também para a agricultura e para outras fontes que podem criar estabilidade económica ao nosso país.
O governo diz que a entrada de capital vai fazer com que nos próximos 2 ou 3 anos, a economia moçambicana seja diferente da de hoje. Mas o economista João Mosca afirma que a entrada de capital e as exportações são os aspectos que citamos provocaram o tal crescimento econômico que se dizia robusto, mas que não era, e que a posterior provocaram a crise em que estamos hoje. Segundo ele, a economia moçambicana tem problemas muito graves.
O governo atual continua a fazer a mesma política económica assente em investimento externo e em capital externo. Não existem medidas significativas ao nível do Estado, ao nível do orçamento do Estado, ao nível da mudança estrutural da economia, e, portanto, é absolutamente errado quando se pensa que mais receitas do gás possam acontecer. Isso não acontecer, porque essas receitas já eram para ter começado antes, não é? Já foi adiado, isso não é possível adiar outra vez. Pode acontecer aspectos e condições, contextos, que fazem com que esta previsão possa ser de novo adiada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando sobre a economia de Moçambique, um país que também debate-se com um conflito, apesar da trégua. A retirada dos militares das Forças Armadas Moçambicanas da Serra da Gorongosa continua a dividir opiniões. Na semana passada, o Ministério da Defesa foi ao local com jornalistas. No final, o nosso correspondente no centro de Moçambique reporta que a imprensa pública noticiou que 8 posições do exército foram retiradas, mas os repórteres de órgãos privados questionaram. A população também conta a sua versão. Reporta André Batista.
A população reafirmou esta segunda-feira que as posições continuam intactas. O jornalista Arsênio Sebastião, que esteve nos últimos dias a investigar a retirada de militares na Gorongosa, reafirmou a existência de posições militares em principais posições do cerco à Gorongosa.
Há 3 ou 4 dias, se não estou em erro, também passei por lá, havia a Gorongosa, Vunduz e até Piro, para poder verificar se na verdade existem ou não as posições. Eu pude ver que a posição principal, que acho que eu considero de circuito, ainda existe lá. Aquela, por exemplo, do cruzamento da Casa Banana, Tiro e Posto Administrativo de Vunduz. Aquele mesmo, aquele triângulo aí ainda existe, com 3 cordas que fecham, que bloqueiam as 3 ruas. Chegas lá, precisas mesmo de declarar para onde é que vais, de onde é que vens. Para mim, ainda considero existirem as posições.
Agora, com tréguas sem prazos declaradas e negociações de paz em curso, a retirada de militares continua a fazer sombra a um próximo acordo de paz em Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
André Batista falando sobre a questão das tréguas em Moçambique. isto no centro daquele país. Mas a norte, o recente assassinato de dois taxistas na cidade de Nampula cria pânico entre os profissionais. Apesar da polícia garantir estancar a onda, muitos taxistas preferem trabalhar até às 20 horas. Reporta a partir da capital do norte de Moçambique, Adina Sualehe.
Nos últimos dois assaltos, os taxistas foram assassinados. Os malfeitores apoderaram-se das viaturas e do dinheiro. No caso ocorrido a 8 deste mês, nesta cidade, a polícia recuperou a viatura roubada e dois indiciados do crime estão detidos. Para praticar o crime, os malfeitores fingem ser clientes, pedem deslocação a locais distantes do centro da cidade, onde arrancam os bens, agridem fisicamente e matam os taxistas. Com esta onda de crime, cresceu o medo e a insegurança entre os taxistas de Nampula. Agora, muitos não trabalham durante a noite.
Este vinha-me a sofrer. Só que esse tempo aqui, essa altura, estamos a piorar de sofrer. Podem ver em pessoas caldunas, mas pensando que são clientes, enquanto não são clientes.
Pode vir um, dizer, eu quero chegar no lugar X, a saber que nesse lugar onde está referido, tem amigos dele.
Os taxistas reclamam a fraca presença policial nas praças durante a noite e pedem maior intervenção da polícia para estancar o crime. Domingos Pedro é taxista há quase 10 anos. Ele diz à Voz da América que passam anos que os taxistas vivem inseguros, mas nos últimos dias a situação agravou-se com o assassinato dos seus dois colegas. Pedro conta que já foi alvo dos malfeitores, mas se fosse por pouco, foi um milagre, diz o taxista, que desde então larga 19 ou 20 horas.
São agredidos os nossos colegas, então daí nós sentimos ameaçados. Já tentaram várias vezes, mas escapando assim, graças a Deus, né? Não digo que é minha força maior, não. Aquilo foi graças a Deus.
Mas Zacarias Nakuti, porta-voz da polícia em Nampula, diz que a corporação está a trabalhar no sentido de reduzir esta onda de crimes que não só acontece contra os taxistas, toda a sociedade sofre. Quanto aos que assassinaram o taxista no dia 8, Nakuti diz que confessaram o crime e serão tomadas as devidas medidas.
Dois indivíduos com recurso à força física agrediram um cidadão que, por sinal, desempenhava atividade de táxi e, de seguida, subtraíram a viatura e puseram-se em fuga. Após um trabalho de inteligência apurado realizado pela PRM, foi possível neutralizar e deter esses dois miliantes.
De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
De Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram hoje que capturaram 11 embarcações de pescadores do Senegal que se encontravam a pescar ilegalmente em águas guinenses, mas 4 conseguiram fugir depois de terem feito refém um agente guinense. Mário Fambé, coordenador da Entidade de Fiscalização das Pescas da Guiné, e Sigá Batista, capitão dos portos de Bissau, confirmaram a captura das embarcações senegalesas, mas ambos lamentaram as circunstâncias da operação. Além de terem entrado de forma ilegal no território guinense, sem o conhecimento dos serviços de imigração, os senegaleses estavam a pescar com redes não autorizadas, explicou o coordenador Mário Fambé. Segundo Fambé, na fuga das 4 embarcações para o Senegal, os pescadores daquele país levaram um agente da Guarda Nacional da Guiné-Bissau que o fizeram refém. Continuamos a transmitir a nossa emissão para o mundo da lusofonia a partir de Washington. E agora vamos a Angola. 3 cidadãos chineses encontram-se detidos na província angolana de Benguela, acusados de assassínio de um compatriota seu, ocorrido em circunstâncias que voltam a fazer soar o alarme, tal como reporta o João Marcos.
A vítima, um comerciante de 43 anos de idade, foi raptada, amarrada e baleada, sem que os familiares tivessem tempo para entregar os 100 milhões de kwanzas que os presumíveis autores do crime exigiam para a libertação. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Pinto Caimbambo, falou do que terá motivado a posição dos raptores.
Tudo fizeram para que pudessem obter esse valor. Mas, infelizmente, os movimentos que eles efetuaram com a vítima acabaram por ir se deitar muito tarde e a vítima ter despertado e ficado com os olhos desvendados, a ponto de ter visto os seus raptores. E, deste modo, então, os raptores decidiram que pudessem pôr fim à vida da vítima por terem sido identificados.
O corpo de Hong Big foi encontrado na zona do Capilongo, arredores da cidade de Benguela, nas imediações do local onde, há 5 anos, um cidadão chinês assassinou o jovem Pedro Ngule, vendedor de moeda estrangeira. Francisco Viena, advogado de uma família, ainda hoje à espera da indemnização de $50 mil que o tribunal definiu, tem razões para estar preocupado.
Nesta relação, digamos, bilateral entre o Estado angolano e a China, vão, digamos, chegando no nosso país vários chineses que no país de origem eram pessoas, digamos, que representavam, digamos, um estado de perigosidade social naquele mesmo país.
Na altura, Viena criticava a atuação das autoridades judiciais pela libertação do autor do crime, mesmo depois de ter sido conhecida a sentença. Agora, diz esperar que cada interveniente cumpra com o seu papel, uma vez que, conforme refere, está em causa o fator segurança. De Benguela, João Marcos para a Voz da América.
Iniciamos hoje a apresentação de uma série de reportagens sobre a migração nos países africanos de língua portuguesa. Para começar, São Tomé e Príncipe, onde diz-se que até o leve-leve é adotado pelos estrangeiros.
A política migratória em São Tomé e Príncipe é regulada pela Lei nº 5/2008. Denominada Lei sobre o Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros. O Serviço de Imigração e Fronteira, tutelado pelo Ministério da Administração Interna, é a entidade que garante o cumprimento desta lei.
Temos todo um conjunto de elementos que orientam a vinda dos estrangeiros para São Tomé e Príncipe. Para questões de turismo, nós temos a possibilidade de as pessoas virem sem visto durante 15 dias. De outra forma, para ser residente, há necessidade de... Pronto, ultrapassando os 15 dias, ele tem que pagar e ter o visto, porque se assim não for, ele não consegue fazer outras manobras. Quanto ao visto de residência, qualquer um pode pedir no estrangeiro, pode pedir através do nosso sistema de internet.
Atualmente, residem legalmente em São Tomé e Príncipe 1.541 cidadãos estrangeiros. A maioria são portugueses, 598. Fátima Rodrigues fixou residência em São Tomé e Príncipe há cerca de 4 meses.
O povo daqui é bastante acolhedor. Não sinto qualquer discriminação nem qualquer diferença em não ser São Tomense. Sentimos em casa.
O que esta cidadã portuguesa não gosta é da burocracia dos serviços públicos.
Há ainda realmente muita burocracia, muito tempo de espera, às vezes sem necessidade, coisas que são muito simples. Mas, de qualquer das maneiras, é assim, nós ficamos habituados. Nós viemos cá mesmo e quem quer vir para cá é para fugir ao stress, é para fugir à confusão. Portanto, é como vocês dizem, é leve-leve e estamos bem.
Até o leve-leve, o devagar-devagarinho do povo das ilhas, é facilmente adotado pelos estrangeiros. Muitos consideram São Tomé e Príncipe um bom país para viver. Aqui em São Tomé, como posso dizer, é um bom país porque as características das pessoas daqui não são como de outros países africanos. Aqui as pessoas não são agressivas, sabem cooperar e pode-se comunicar facilmente com elas. Comércio, hotelaria e construção civil são os ramos de atividade que mais procuram. O sociólogo e analista Walter Vera Cruz tem uma explicação para a rápida integração desses cidadãos.
É uma integração sem dificuldade nenhuma, e até porque os santomenses são pessoas de fácil convivência e de uma relação de amizade pura, de uma relação de relacionamento fácil, que permite que qualquer cidadão integre facilmente e que se conviva com a nossa cultura, com a nossa maneira de ser e estar, e do nosso leve-leve, que é o habitual em São Tomé e Príncipe. Não?
Oscar Medeiros, a Voz da América. Em São Tomé.
A partir de Washington, esta é a Voz da América e o nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Deputados americanos defendem mais investimento para travar o tráfico humano. Este é um trabalho apresentado por Mayra de La Salette.
Os custos globais da escravatura moderna calculados pelo Congresso americano.
It distorts labor markets, it destroys people, erodes communities, it undermines.
O tráfico distorce o mercado do trabalho, destrói pessoas, corrói comunidades e prejudica a estabilidade e as normas legais, e é alimentado pela corrupção, ambição e violência.
Apenas semanas depois da administração Trump ter adicionado a China à lista dos piores países em tráfico humano, que inclui a Rússia, Irão e Síria, os deputados pediram fundos para uma luta que vai além das fronteiras nacionais. Dinheiro tem um impacto bem real nas vidas dos sobreviventes do tráfico.
You need resources. Like the resources that are being reauthorized on the Hill.
Precisas de recursos como os recursos que estão a ser reautorizados no Capitólio para garantir que os sobreviventes vejam as suas necessidades básicas reconhecidas: comida, aconselhamento, representação legal. Quando alguém é vítima do tráfico, é como a escravatura. Eles perderam tudo. Era Andrea Powell, que trabalha com sobreviventes no mundo inteiro. Diz que o problema está generalizado e acrescenta. Todos vemos tráfico e não percebemos. Uma dura realidade que trouxe a questão a membros do Congresso como Kristi Noem. A maior parte das pessoas pensa que o problema está longe de casa. Eles pensam que é fora do país, de um país diferente, de cidades grandes, ou que só acontece em eventos de massas. Mas encontramos o tráfico em todo o lado. Uma das vozes a falar sobre tráfico humano pela primeira vez no Congresso, o representante republicano Chris Smith, diz que a lei vai ter abordagens inovadoras.
Depois de apreendidos, os lucros dos traficantes vão para as famílias das vítimas.
E também põe outros países em alerta, diz a representante democrata Sheila Lee. Vamos garantir que se um país precisar de ajuda militar da nossa parte, só consegue se lidar com o tráfico humano no seu território. Lee representa Houston, um dos epicentros do tráfico humano nos Estados Unidos.
Houston is a teeming metropolis. There are many places that can be used as a shadow.
Houston é uma metrópole. Há imensos lugares que podem ser usados como sombra para negócios e estão a ser usados pelo tráfico humano. Essas vítimas do tráfico são vulneráveis, estão assustadas, falam línguas diferentes. É um flagelo, um alerta para todos nós. E um sinal de que a luta está longe de acabar.
Cinco guardas de parque foram mortos ontem num parque conjunto, ou melhor, numa operação conjunta com o exército, para resgatar um jornalista americano e três guardas de parque que eram dados como desaparecidos no leste da República Democrática do Congo. Homens armados atacaram um grupo no final de sexta-feira no Parque Okap, em Mambasa. Alguns integrantes do mesmo grupo, incluindo o jornalista holandês, conseguiram escapar. Cosma Wilungula, chefe de serviços de parques do Congo, confirmou que o jornalista e os guardas foram resgatados de um grupo de milícias Mai Mai envolvidos na mineração de ouro dentro da reserva. O Departamento de Estado americano disse que tinha conhecimento da ocorrência, mas não forneceu a identidade do jornalista por razões de privacidade. Um funcionário disse que o Departamento de Estado prioriza a proteção dos cidadãos americanos no estrangeiro e, por questões de privacidade, não podemos comentar mais. Enquanto isso, mais de 7 milhões de venezuelanos participaram num domingo num referendo simbólico organizado pela oposição sobre a decisão do presidente Nicolás Maduro de criar uma Assembleia Nacional Constituinte. 98% dos votantes no país e na diáspora votam contra, mas o ato não foi reconhecido pelo poder eleitoral. Álvaro Lugero Andrade.
Os eleitores responderam a três perguntas nas quais rejeitaram a nova Assembleia Nacional Constituinte, que consideram ser uma manobra de Nicolás Maduro para afastar a oposição, que é a maioria no atual Parlamento. Os votantes apoiaram a Constituição atual e pediram eleições antecipadas. O mandato de Nicolás Maduro termina em 2019.
Eu estou aqui porque a consciência cidadana me obriga a estar aqui. E esta é a prova fehaciente.
Estou aqui porque a minha consciência como cidadão exige que eu esteja aqui. Isto é uma forte evidência de que as pessoas estão infelizes. A nível internacional, independentemente de ter poderes eleitorais, este é o poder do cidadão, é a mudança que as pessoas esperam e estamos todos aqui por isso, disse Dionísio Espinosa, residente de Caracas. Entretanto, homens armados em motos dispararam contra um grupo de eleitores em Caracas e provocaram a morte de uma mulher de 60 anos, enquanto três pessoas ficaram feridas. Há quem fale numa segunda morte. A oposição responsabilizou os paramilitares próximos do governo pelo ataque que ocorreu nos arredores de uma igreja em Caracas. Embora a votação não tenha sido transmitida pelas rádios e televisões locais, por decisão da Comissão Nacional de Telecomunicações da Venezuela, houve comemoração nas ruas. Para a oposição, o ato foi um sucesso. O líder opositor e duas vezes candidato a presidente, Henrique Capriles, disse que o resultado da votação deveria fazer Maduro cancelar a proposta da Assembleia Constituinte, que na prática vai atrasar a eleição presidencial prevista para o fim de 2018 e estender o mandato de Maduro. O governo questionou os resultados, assinalando que o plebiscito é ilegal por não contar com o aval do Conselho Nacional Eleitoral. A consulta simbólica recebeu o apoio de associações civis, da Igreja Católica, das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, dos Estados Unidos e de vários governos da América Latina e Europa. Os antigos presidentes do México, Vicente Fox, da Colômbia, Andrés Pastrana, também da Costa Rica, Laura Chinchilla e Miguel Ángel Rodríguez, bem como da Bolívia, Jorge Quiroga, acompanharam o pleito como observadores eleitorais.
E o Álvaro continua conosco, mas desta feita, para falar do desporto.
E no desporto começamos em Angola, com dois golos de Geraldo. O 1 de agosto reforçou ontem a liderança no Girabola 2017 com 44 pontos, resultantes da vitória diante do Desportivo da Huila por 3 a 0. O segundo classificado, Petro de Luanda, ficou pelo empate a 0 com o Interclube, enquanto o Cabuscor do Palanca também não foi além do empate a um golo em casa frente ao Bravos do Maquis, mas mantém-se no terceiro lugar. Ainda em Angola, um golo solitário de Jó garantiu à Seleção Nacional o triunfo por 1 a 0 no embate frente à Congênero Género das Ilhas Maurícias, em jogo da primeira mão a contar para a fase de grupos do CHAN, na competição reservada aos futebolistas que atuam nos campeonatos locais em África. Por seu lado, a Guiné-Bissau perdeu em casa por 1-3 com a Guiné-Conakry no jogo da primeira mão da eliminatória também para o CHAN 2018, que se disputa no Quênia. A nível internacional, os jornais espanhóis dizem hoje que Neymar pode protagonizar uma das mudanças mais surpreendentes deste mercado de transferências. O brasileiro poderá trocar o Barcelona pelo PSG. Os jornais Marca e AS, ambos de Madrid, garantem que o clube francês já entrou em contactos com o pai e empresário do jogador para conhecer as condições de uma possível mudança para a capital francesa. Neymar tem uma cláusula de rescisão de 250 milhões de dólares. Na Inglaterra, José Mourinho deixou um aviso ao Real Madrid, que recentemente reacendeu o interesse na contratação do guarda-redes do Manchester United, David De Gea. Segundo o jornal Daily Mirror, o treinador português só aceita analisar propostas que incluam o médio alemão Toni Kroos no negócio. Ainda assim, o Manchester continua a pedir 73 milhões de dólares para libertar o guardião espanhol. O medalhista olímpico e dirigente da Namíbia, Frank Fredericks, foi suspenso hoje pela Federação Internacional de Atletismo sob suspeita de ter recebido 300 mil dólares em outubro de 2009, quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016. A medida vale enquanto Fredericks é investigado. Vencedor de 4 medalhas de prata enquanto atleta, o ex-velocista da Namíbia de 49 anos presidia a comissão que avaliava as candidaturas de Los Angeles e Paris para receber os Jogos Olímpicos de 2024. E para terminar, ontem foi um dia histórico no ténis, com o suíço Roger Federer a conquistar o seu 8º título de Wimbledon, o 19º em torneios de Grand Slam. Aos 35 anos, ele ascendeu ao 3º lugar do ranking ATP. Assim termina o desporto. Regressamos amanhã aqui, na Voz da América.
Dentro de instantes teremos o Álvaro Roger Andrade para a terceira e última página desta emissão vespertina, mas a nota final é da imprensa americana. O Washington Post escreve hoje que o Departamento de Segurança Interna anunciou 15 mil vistos adicionais para trabalhadores de baixo rendimento e sazonais para 2017. O visto H2B é para trabalhadores das pescas, turismo, jardinagem, construção, mas exclui os da agricultura. Foi um prazer estar convosco. A Mestre Miguel despede-se. Dentro de instantes, como disse, estará aqui para a terceira e última página o Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão através da internet na nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel voaportugues.com e em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. A nossa referência VOA Português. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, faça-o através do WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. Neste momento, são 14 horas e 50 segundos aqui em Washington. Chove muito lá fora. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Álvaro Lugier Andrade. Na produção, Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, 34 soldados morrem em naufrágio nos Camarões. Estados Unidos pede libertação de americanos detidos no Irão. Rússia exigiu ao governo americano que devolva as propriedades encerradas, alegadamente por terem sido usadas por espionagem. Nesta meia hora da edição desta segunda-feira, dia 17 de julho, teremos a habitual janela de Angola. Hoje o Arão Dipa aborda a recente eleição da cidade histórica de Manza Congo a património da humanidade pela Unesco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A eleição da cidade de Manza Congo a Património Mundial da Humanidade continua a ser festejada pelas autoridades angolanas de uma forma ostensiva e a julgar pelo impacto político que esta eleição representa. O Centro Histórico de Manza Congo, na província do Zaire, está classificado como Património Cultural Nacional desde junho de 2013, um pressuposto indispensável para sua inscrição na lista de Património Mundial. Entretanto, depois da eleição, muitas reações questionam como as autoridades angolanas vão tirar benefício deste privilégio e a imagem que a província do Zaire deve apresentar, sobretudo do ponto de vista do seu desenvolvimento, para poder atrair turistas nacionais e estrangeiros.
Por outro lado, analistas consideram a nomeação de Mbasa Kongo como um feito positivo, mas avisam que devem ser conjugadas outras políticas. Se assim não acontecer e se não houver dinâmicas nos outros setores, o feito pode ser anulado, sustentam as mesmas fontes. Para as nossas fontes, a classificação de Mbasa Kongo como Património Mundial da Humanidade pode suscitar curiosidade e atrair mais turistas, o que deve levar o Estado a flexibilizar mais as políticas de vistos, pois Angola ainda é um país muito fechado. Os especialistas afirmam que, apesar de existir património já classificado pelo Instituto Nacional de Património Cultural, a sua preservação e conservação não tem correspondido às exigências, situação que tem estado a provocar a sua degradação paulatina. Para além de edifícios, existem vários sítios e locais considerados património cultural e de interesse público, mas que estão também em mau estado de conservação. Entretanto, a ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, não deixa de manifestar o sentimento de satisfação pelo feito alcançado e pelas responsabilidades que o país passa a assumir.
Foi um momento de grande orgulho, de grande felicidade, e pensamos que o nome de Angola ficou marcado a nível do património mundial pelo nosso contributo na valorização e enriquecimento do património da humanidade. Por unanimidade, os países membros do Comitê votaram a favor de Angola, foi praticamente aprovado o texto sem correções e foi-nos dado um voto de confiança de que iremos contribuir para o fortalecimento, para a divulgação e para o enriquecimento do património africano e do património mundial em geral. Recebemos menções honrosas e mensagens de conforto de muitos países, de todos os continentes do mundo, e estamos efetivamente muito orgulhosos, muito satisfeitos, e podemos dizer que Angola está em festa.
Para além do sentimento de satisfação, a ministra Carolina Cerqueira fala igualmente das recomendações que o Comitê de Peritos da Unesco fez chegar às autoridades angolanas para serem executadas.
As recomendações mais importantes que foram feitas ao Estado Parte, que nesse caso é Angola, a primeira que nós consideramos mais importante refere-se à continuação das prospeções, das pesquisas, da investigação e, sobretudo, que tomemos medidas técnicas operativas, como a deslocação do aeroporto da zona atual para uma zona longínqua, para não interferir nas investigações e nas prospeções que vamos ser feitas, assim como nas escavações, e a antena da Unitel, que também deve sair, porque está numa zona tampão, onde se pensa haverem restos do Grande Reino do Congo. Foi proposta a data 2022 pela Tanzânia, para nós concluirmos todo esse processo, mas não foi aceito. Pediram a Angola para se pronunciar e nós pronunciámos-nos pela data 2020, que foi aceita. Portanto, nós pensamos que foi uma vitória do Executivo angolano, liderado pelo Presidente José Eduardo dos Santos, e foi, sobretudo, uma confirmação da sua visão estratégica quando, em 2012, ele visitou a histórica cidade de Mbasa Kongo e prometeu às populações de Mbasa Kongo que tudo faria e daria todo o apoio para que Mbasa Kongo fosse transformado em património da humanidade. Em nome dos fazedores da arte, dos homens e das mulheres da cultura, em nome de toda esta delegação que esteve aqui, nós agradecemos profundamente todo o apoio do nosso presidente, a coragem, o conforto que ele sempre nos deu para irmos avante com esse projeto, que hoje tornou-se uma realidade na terra, como eu já disse, do Papa João Paulo II, que curiosamente também visitou Angola em 1992 e esteve na Santa Cidade de Mbasa Kongo. Portanto, estamos abençoados. Viva Angola!
Para o historiador e antigo representante de Angola junto da Unesco, torna-se agora imprescindível valorizar a importância histórica do património nacional. Em declarações à TV Zimbo, Jacajamba defende mais pesquisa para o surgimento de outras propostas que possam valorizar o património histórico e cultural espalhado um pouco por todo o país.
O povo angolano está de parabéns e quem fala do povo angolano também não pode deixar de, portanto, direcionar esses parabéns a todos aqueles que ficaram envolvidos neste processo. Nós temos uma cadeia longa de intervenientes, temos o Ministério da Cultura, que teve, portanto, institucionalmente, é aquela que está encarregue de gerir as questões da cultura, mas, no caso concreto de Mbanza Congo, é preciso referirmos que o alistamento fez-se a partir do Comitê do Património Mundial junto da UNESCO, que é a Agência das Nações Unidas para a Educação, Informação e Cultura. Temos uma missão diplomática junto da UNESCO, mas também depois houve toda uma série de peritos nacionais e internacionais que ficaram envolvidos para a organização do dossiê nos moldes exigidos pelo Comitê do Património Mundial, e é por isso que na hora em que de facto culminamos com a inscrição deste importante sítio histórico na lista do Património Mundial, todos estamos de parabéns.
Em que ano é que começou este processo?
Portanto, foi praticamente no ano 2004 que encetaram-se as principais diligências no sentido de vermos de vários sítios históricos que temos. Nós, por exemplo, temos Mbanza Congo, que pela sua importância histórica e, sobretudo, pelo facto de ser a encruzilhada entre duas civilizações, entre duas culturas, a civilização cultura europeia, de um lado, e a civilização africana, nos primeiros contactos havidos com os europeus naquilo que é hoje o território de Angola, Mbanza Congo tem o seu peso, mas importa também referenciar que na altura havíamos identificados também outros sítios históricos muito importantes. Por exemplo, nós temos as gravuras rupestres de Chitundu-Hulo. Ainda assim, somente com este avanço que tivemos em Mbanza Congo, será preciso haver pesquisas que permitam também que haja uma proposta no quadro deste património histórico-cultural que é transnacional. Significa que existem gravuras rupestres não só do lado de Angola, mas também do outro lado da Namíbia. Se for preciso uma concertação para o efeito, isso tem sido feito a nível do Comitê do Património Mundial. Depois temos também, em termos internos, vários lugares, vários sítios históricos. Temos, por exemplo, os lugares onde se encontram, repousam os grandes reis de Angola. Temos no quadro do Reino de Dongo os cemitérios que podem muito bem serem catapultados para uma projeção mais internacional. Temos, por exemplo, os vestígios dos túmulos do rei da dinastia do Uambo. É verdade que, ainda bem, que há esta chamada de atenção para o peso e importância do nosso património histórico, porque agora as atenções ficarão mais voltadas para valorizarmos mais o nosso património histórico-cultural, não só o património material, como o património imaterial.
O historiador Jacajamba considera que com a eleição de Mbasa Kongo, o país deve criar condições para organizar todo o património histórico-cultural para ser projetado a nível internacional.
É preciso não esquecer que, por exemplo, em termos de pesquisa do património imaterial, nós temos essa herança bastante notável a nível dos povos que falam línguas bantu em Angola, que têm a tradição, se for para o Planalto Central, fala-se dos Ovingandji, a dança dos Ovingandji. Se formos para o Quando Cubango, fala-se do Tungangi. Se for para o leste de Angola, fala-se do Zakisi. Se for para Cabinda, portanto, ainda existe essa dança, os palhaços, mas os palhaços muito originais, e isto podemos identificar por Angola, e que, uma vez estudado, por exemplo, também podia ser proposto para a lista do património imaterial. Significa, em Angola, com Mbasa Kongo, soou a hora de organizarmos o nosso património histórico-cultural e ser projetado a nível internacional e, por que não, ser também um suporte para o turismo interno. Significa, o turismo cultural, significa, se fala da diversificação da economia. Essa, por exemplo, podia ser uma das dimensões que podia atrair à volta desses sítios históricos, podia atrair turistas que podiam conhecer melhor aquilo que é Angola.
O que é que terá pesado para que Angola, Mbasa Kongo, tivesse este valor? O que é que esteve na base para que a Unesco considerasse, de facto, património mundial?
Bem, eu creio que o mais importante é o argumento que esteve na base da apresentação desse dossiê. Levantar-se a questão que foi em Mbasa Kongo, onde no século XV houve o encontro de dois mundos civilizacionais e culturais, e que era preciso que isto se consagre hoje, século XXI, começamos no século XX para o século XXI, eu penso que mereceu o devido eco. É preciso não esquecer que, em termos históricos, foram os navegadores portugueses que, no século XV, na busca do caminho marítimo para a Índia, percorreram a costa ocidental africana. E o encontro entre dois mundos civilizacionais, entre essas duas culturas, pesou grandemente no destino da história dos mesmos povos.
As escavações que foram feitas também no local, aquilo que a arqueologia feita, também terá pesado?
Certamente pesou, porque era preciso que se confirmasse e se comprovasse que este sítio histórico é, de facto, autêntico, que é, de facto, a antiga Mbasa Kongo. E todo este processo que houve no sentido de desenterrar Mbasa Kongo veio a apoiar, a secundar o argumento da autenticidade. É verdade que há recomendações que foram feitas e que deverão ser observadas da parte angolana, mas ficou definitivamente comprovado que há atenções especiais que se levantam para Mbasa Kongo em termos de sítio histórico. E, de facto, valeu a pena todo o esforço empreendido a partir de vários polos que se envolveram, porque temos hoje o orgulho de termos um sítio histórico que não só pertence ao nacional, mas que agora praticamente transvasa a dimensão nacional.
Por sua vez, o especialista em projetos de desenvolvimento chama a atenção para que as autoridades angolanas não durmam sobre os louros. Sérgio Calandongo mostra-se preocupado com os aspectos económicos e o impacto que esta eleição vai se refletir na vida das populações de Mbanza-Kongo.
Quem conhece Mbanza-Kongo sabe que se Mbanza-Kongo um dia constar da rota, e eu espero que assim seja, da rota turística internacional, Mbanza-Kongo neste momento não tem condições nenhuma. É muito difícil encontrar um bom alojamento na região, ou seja, e isto para mim é importante. Eu estou preocupado com os aspectos económicos e, logicamente, o que é que aquilo poderá reverter às populações dos arredores, mas estou preocupado também com que, nesta onda de euforia, nos esqueçamos de algo. Ou seja, a partir do momento que aquilo foi considerado património da humanidade, temos que fazer esforços de preservar e acho que também de contar a história de Mbanza-Kongo. Eu sou daqueles que estou extremamente insatisfeito como o nosso currículo educativo cuida da história. Muitos de nós ouvimos falar da história de Mbanza-Kongo, do que se... Eu creio que uma maior divulgação da nossa história, uma maior valorização dos nossos monumentos e sítios, vamos dar exemplos. Eu acho que Mbanza-Kongo foi um grande exemplo e espero que isto sirva para estimular e repensar. Vamos ver a cidade como Luanda. Construir um supermercado daquela envergadura ao lado da fortaleza parece contraditório com um país que acaba de fazer um grande esforço para que se reconhecesse Mbanza-Kongo. Vê a forma como Luanda e edifícios, a força que teve que se fazer para que o Elinga não fosse abaixo, o que está a acontecer com Kinaxixe, em Benguela o Cabo Submarino, ou seja, espero que isto nos venha a ajudar a repensar até que ponto estamos a valorizar outros monumentos e sítios que podem não ter a vocação de ser património imaterial da humanidade, mas podem sim e já são, por mérito próprio, património para os angolanos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Uma excelente reportagem do Arão Dipa a propósito de Mbanza-Kongo, agora património da humanidade, e a propósito disto chamamos aqui Ricardo Lembo com Mbanza-Kongo.
Eu vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. Eu vou celebrando através do meu canto a história romântica do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa no coração da África. E vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa no coração da África. Oh, Mbanza-Kongo, San Salvador querido. Oh, Mbanza-Kongo, és meu paraíso. San Salvador, Congo de Antotila. Oh, Mbanza-Kongo, Mbanza Verera. Hoje presto homenagem aos guerreiros valentes que lutaram para libertar a minha terra, San Salvador. Que lutaram para libertar a nossa terra, Banza Congo. Pátria querida, através dos anos você passou por tantas tragédias. Seus filhos foram capturados e vendidos como escravos. Hoje choro, choro por minha gente que foi levada.
Voz da América, segunda-feira, 17 de julho, e vamos então para o final, relembrando aqui as notícias que marcam a atualidade. Nesta segunda-feira, mais de 7 milhões de venezuelanos votaram ontem no referendo simbólico organizado pela oposição contra a proposta do presidente Nicolás Maduro de criar uma Assembleia Nacional Constituinte. 98% dos votantes consideraram a proposta da Assembleia Constituinte uma manobra de Maduro para afastar a oposição e ficar no poder. Os Estados Unidos pediram hoje ao Irão que liberte todos os cidadãos norte-americanos detidos injustamente no país, na sequência da condenação a 10 anos de prisão por delito de espionagem de um cidadão americano ontem. O regime iraniano continua a deter cidadãos norte-americanos e outros estrangeiros com acusações fabricadas relacionadas com a sua segurança nacional, disse uma fonte do Departamento de Estado dos Estados Unidos no anonimato. 34 militares dos Camarões morreram no naufrágio no barco em que seguiam ontem. A confirmação foi avançada hoje pelo ministro da Defesa, Joseph Betty Assomo, que não revelou as causas do acidente. O naufrágio aconteceu com um barco de logística do Batalhão de Intervenção Rápida, que combate o grupo radical Boko Haram, com base no nordeste da Nigéria. O governo russo exigiu que os Estados Unidos devolvam duas propriedades que foram encerradas o ano passado, após os serviços secretos americanos terem concluído que Moscovo tinha interferido com a eleição presidencial de 2016. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, classificou o encerramento das propriedades, uma no estado de Nova York e outra em Maryland, como sendo um roubo. Barack Obama encerrou as instalações e expulsou 35 diplomatas russos. A Somália volta a ter serviço de internet após uma interrupção que custou dezenas de milhões de dólares à economia do país. A notícia foi divulgada hoje pelo ministro dos Correios e Telecomunicações, que referiu que a ligação tinha sido perdida 24 de junho, quando um barco bateu contra o cabo submarino de fibra óptica.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O rastreamento do extremismo violento e do terrorismo coloca grandes desafios à segurança em África, aos objetivos de desenvolvimento a longo prazo e aos ganhos democráticos, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos junto à União Africana, Mary Beth Leonard. Estas ameaças à comunidade global, a Rússia, só podem ser resolvidas com uma resposta global. As declarações da embaixadora Leonard foram feitas no início deste mês, no decurso de uma sessão de trabalho co-patrocinada pela Missão dos Estados Unidos junto à União Africana e da Comissão da União Africana sobre a prevenção e a resposta ao extremismo violento. O encontro destacou o uso público de recursos da diplomacia, como o intercâmbio, sendo exemplos de coordenação para construir capacidade de segurança dentro da União Africana, fomentando o objetivo da missão no sentido do avanço da paz e da segurança. O encontro apoiou o plano de 2002 da Ação para a Prevenção e Combate ao Terrorismo, identificou áreas de possível colaboração e desenhou a forma de relacionamento de futuro. Neste continente, bem como noutras áreas, um plano abrangente em que os africanos possam liderar e aconselhar as suas próprias soluções para resolver as bases do extremismo violento é essencial, não apenas para projetar a política estrangeira dos Estados Unidos e concretizar os objetivos da Agenda de 2063, um continente africano pacífico e próspero. Os Estados Unidos continuam a apoiar estes objetivos, afirmou a embaixadora Leonard. Com cerca de 70% dos africanos com menos de 25 anos de idade, salientou a embaixadora Leonard, é importante que os interessados vejam a juventude como parceiros para a paz e não como causa de conflito. Mais ainda, quando as mulheres estão incluídas nas iniciativas de paz e segurança, como missões de pacificação, negociações de paz e decisão política, as comunidades estão seguras. Sei por experiência que os desafios da segurança em África são enormes, mas se fizermos uso dos nossos valores, da nossa parceria e dos nossos recursos, estou confiante em que juntos poderemos ultrapassar a situação, referiu ainda. Gostaria de terminar reiterando que os Estados Unidos continuam a ser um parceiro constante de África e continuamos a estar ao lado da África e da União Africana nesta visão ousada no sentido da paz e da prosperidade. Tenho um editorial que foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, segunda-feira, 17 de julho. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, Wagner Robert e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.